Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e esse é o nosso podcast. Aqui, falamos sobre boas práticas e iniciativas que promovem a equidade de gênero e apoiam mulheres a ocuparem todos os espaços. Um dos principais desafios das organizações é aumentar o número de mulheres ocupando posições de lideranças. E ter mais mulheres líderes é fundamental para acelerarmos o avanço da equidade e a construção de uma sociedade mais plural e justa. Por isso, nesse episódio, vamos ouvir das empresas associadas o que elas estão fazendo para garantir que mais mulheres possam assumir cargos mais altos e ascendam profissionalmente. A pesquisa mais recente da Grant Thornton aponta que o Brasil tem atualmente 38% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Avançamos significativamente nos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Quando falamos sobre liderança feminina, é importante reforçar que essa pauta não pode se dar como concluída quando atingirmos os resultados desejados. É algo que tem que ser sempre acompanhado, com um olhar atento ao fenômeno do degrau quebrado, que é o maior obstáculo que as mulheres enfrentam na jornada profissional, o primeiro passo para se tornarem gerentes. Esse degrau quebrado resulta em mais mulheres presas no nível de entrada, assistentes e coordenadoras, e menos mulheres se tornando gerentes. Como resultado, há significativamente menos mulheres para avançar para níveis mais altos. Programas de mentoria, coaching, sponsorship são fundamentais para o desenvolvimento dessas lideranças e ajudam a garantir profissionais preparadas no pipeline de sucessão, evitando que a empresa retroceda ao invés de avançar. Para entender melhor o papel dessas iniciativas e como estruturá-las, convidamos Tassiana Guedes, Business Partner da VedaCity, Alexandre Campos, diretor de RH da AXA Seguros, e Rodrigo Teixeira, Head de D&I Latam da Uber, que estão à frente desses programas nas suas organizações. Muito obrigada por toparem participar dessa conversa. Gostaria de começar convidando a Tassiana para começar esse debate. Na VedaCity, vocês estabeleceram uma meta de 50% de mulheres nos cargos de liderança até 2025. Conta para a gente sobre a iniciativa Mulheres em Foco e como ela vai apoiar na conquista desse resultado.
Margarete, olá. Obrigada aí pela oportunidade. A VedaCity, né, uma empresa aí do segmento da construção civil, traz aí o programa Mulher em Foco, como você citou, como um pilar aí bem importante para o alcance aí dessa meta de 50% das nossas posições de liderança sendo femininas. E essa é uma meta, inclusive, estratégica nossa, né? A gente brinca aqui que o compromisso com a equidade de gênero, para nós, ele é inegociável, né? E o programa Mulher em Foco, ele nasceu para que a gente pudesse acelerar o desenvolvimento das nossas profissionais de nível profissional 1 e 2, né? Que estão aí na carreira aí de sucessão para possíveis posições de liderança. E a ideia deste programa é que a gente oferecesse aí no decorrer de um ano, né? Então, o nosso projeto tem um ano, que a gente fornecesse não somente ações de desenvolvimento, mas contato com outras profissionais de mercado que já são líderes, conteúdos de negócio, conteúdos de gestão de pessoas e uma formação comportamental que ajudasse essas mulheres a estarem prontas, né? E assim a gente espera que a gente consiga ocupar as nossas posições, sejam elas novas posições ou posições já existentes hoje na VedaCity, mas que elas estejam ainda mais preparadas para ocuparem esse espaço, né, que a VedaCity vem aí fortemente entendendo que o perfil feminino, né, com certeza vai trazer aí contribuição para alavancar os nossos resultados, o nosso futuro e, consequentemente, a nossa meta, né, e essa meta a gente sabe que ela existe para que a gente alavanque alguns temas aí de diversidade, né, mas não a meta pela meta, mas a meta porque a gente acredita que essas mulheres têm potenciais de transformar a nossa cultura e o nosso mercado e o nosso segmento que, por si só, já é um segmento altamente masculino, né? Então, a ideia do programa, ela se dá para que a gente alcance esses objetivos que eu trouxe aqui, Margarete.
Muito obrigado, Tassi. É muito bom ver esses avanços na VedaCity. Agora você, Alexandre, muito bom ter você aqui com a gente. Super obrigado pela participação. Na AXA, vocês adotaram diversas práticas para o desenvolvimento de mulheres. Quais são as principais iniciativas e os principais objetivos a partir delas?
Então, eu queria primeiro contextualizar. Bom, a AXA é uma seguradora, né? Uma seguradora global, né? Tem um headquarter na França. E por ser também uma empresa global, ela tem uma preocupação grande de seguir também indicadores globais, né? Por exemplo, a questão do Pacto Global, né? Os compromissos com o ESG, né? O grupo tem isso bem claro, bem forte. A gente também traz isso aqui no Brasil, por exemplo. Enquanto o Pacto Global da ONU prevê ter 30% de mulheres ocupando cargos de alta liderança até 2025 e 50% de mulheres em cargos de liderança até 2030, a AXA já tem esse objetivo de ter 50% de mulheres em cargos de liderança até 2023, né? Então a gente tem trabalhado bastante nisso. Hoje a gente tem 54% de mulheres no quadro de colaboradores e já batemos a meta com relação ao Pacto Global. E agora a gente está atuando para bater a meta do Grupo AXA aqui em 2023. E para isso, a gente tem feito nos últimos 2 anos um trabalho bem extenso na revisão das políticas e procedimentos, e também nos processos de avaliação, sucessão, recrutamento, e investido muito nos programas de desenvolvimento de mulheres e nas parcerias com empresas, ONGs e associações de destaque, como por exemplo aqui o Movimento Mulheres 360. Onde a gente pode fazer os benchmarks e entender quais são as melhores estratégias e programas de treinamento exclusivo para esse público de colaboradores, né? E eu queria dar um destaque, Margarete, para um programa que a gente fez no ano passado, que foi o AXA Lidera. Esse programa foi exclusivo para mulheres executivas, né? Com o objetivo de trazer uma formação relacionada a temáticas de liderança feminina, né? Esse programa, ele foi feito realizado com a Goldenberg Consultoria, né? Focando nas mulheres executivas, por exemplo, estava lá a nossa CEO, membros de Comex, né, as nossas diretoras, outras líderes mulheres e sucessoras, né? E foi um trabalho feito em 3 encontros, foi muito bacana, né? A Clarissa conduziu, foi um trabalho que eu até agradeço, foi um impacto muito positivo. E lá a gente trabalhou alguns pontos interessantes, como, por exemplo, autoconhecimento, autoconfiança, superação de bloqueios para o crescimento na carreira, esse senso de sororidade, né, uma palavra um pouco difícil, a síndrome do impostor, trabalhar a transformação de crenças limitantes, e essas dimensões do protagonismo de carreira, né, com relação à liderança feminina, que foi muito importante, né? Esse programa, ele ajudou para contribuir na construção de uma visão mais ampla dos desafios e das oportunidades para essas líderes. E também teve um índice ótimo de satisfação, que foi maior de 95%. Então, ele foi super bem aceito. E, em paralelo, a gente vem trabalhando outras frentes, né, frentes associadas a temas que a gente faz lives, né, e discussões, com toda a nossa população, como, por exemplo, mulheres na área de tecnologia, temas relacionados à parentalidade, né, durante a pandemia, à visibilidade lésbica. E aí, pensando num conceito de interseccionalidade, né, que é algo que a gente também trabalha aqui na AXA, e outras frentes que a gente tenta, em toda atividade de treinamento, encaixar temas ligados à diversidade e às questões de gênero também. Então, assim, de uma grande forma que a gente pode contar, que a gente tenta garantir que, pelo menos com relação a todas as ações que a gente faça, é que tenha 50% do público composto por mulheres nos nossos processos de recrutamento, nas ações de desenvolvimento. Então, isso é uma preocupação que a gente tem constantemente, né? Claro que é uma empresa que tem uma população menor aqui no Brasil, então a gente tem que tomar algumas decisões com relação à frequência de alguns treinamentos, mas a gente sempre tenta trazer esse olhar para garantir que a gente tenha melhor equidade nas ações que a gente faça aqui dentro da AXA.
Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Na verdade, são ações concomitantes e todas conectadas com esse esforço intencional para essa mudança que tanto queremos. Bom, a gente tem visto com muita frequência nas empresas mais programas de desenvolvimento de mulheres. Isso, as empresas associadas ao movimento mulher, que já têm a premissa e a intencionalidade de desenvolver talentos, têm feito muitas iniciativas. mas ainda faltam as iniciativas para dar visibilidade a essas mulheres. É bem comum que a gente propicie o desenvolvimento dessas mulheres profissionais, elas tenham força e estejam prontas para serem promovidas, mas muitas vezes continuam invisíveis, principalmente em empresas muito grandes. Numa proporção maior naquelas que estão distribuídas globalmente ou pelo Brasil em vários estados. Dar visibilidade para mulheres talentosas também é um desafio, porque, afinal de contas, nós não estamos, ou estamos raramente, em espaços de poder e de influência onde se decide promoções, onde se decide oportunidades especiais. Para isso, os programas de sponsorship são muito, muito importantes, já até comprovadamente por pesquisa. A Uber tem um programa sólido de sponsorship, né, Rodrigo? Conta pra gente um pouco sobre essa iniciativa, como vocês estruturaram e quais os resultados obtidos até agora.
Olá, Margarete. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, Margarete, para começar, eu queria dar uma definição de o que é sponsorship, porque eu sei que não é um programa bem conhecido, né, e um conceito amplamente divulgado. Então, eu peguei para vocês a definição do Harvard Business Review e eu vou ler ela rapidinho aqui antes de eu introduzir como a gente faz esse programa na Uber. Então, sponsorship é um apoio ativo por alguém estrategicamente posicionado nas organizações que tenha influência significativa nos processos ou estruturas de tomada de decisão e que advogue, proteja e lute pelo avanço na carreira de um indivíduo. Então, como vocês podem ver, os executivos, eles já são sponsors naturalmente, né? Eles já fazem tudo que é propositado dentro de um programa de sponsorship naturalmente, no dia a dia deles de trabalho. No entanto, muitas vezes o que acontece por conta de vieses inconscientes é que executivos acabam fazendo isso para pessoas que parecem com eles, né? Seja parecendo por pertencer aos mesmos grupos identitários ou até mesmo uma similaridade ali, né, no background, seja por universidade, empresa que as pessoas trabalharam antes e coisas desse tipo. Então, quando a gente pensa num programa de sponsorship focando em grupos minorizados, e aí sejam mulheres na liderança ou então pessoas racializadas, a gente está pensando em criar uma ação igualitária que vai realmente garantir que esses executivos estejam usando o seu tempo, a sua influência, a sua visibilidade a favor de várias pessoas e não somente pessoas que pareçam com eles. Então, agora falando um pouquinho de como a gente trouxe o sponsorship para dentro da Uber, primeiramente era muito claro que o nosso programa ele não seria focado principalmente ou única exclusivamente em promoção vertical, como nas indústrias tradicionais onde os sponsorships foram criados nos Estados Unidos da década de 90. Visto que na Uber a gente enxerga o desenvolvimento de carreira como escalar uma parede e não subir uma escada. Então, o nosso programa também representaria isso. Os principais objetivos do sponsorship dentro da Uber são visibilidade, influência e conexão. Então, o sponsor ele tem que dar visibilidade ao trabalho e ao potencial da sponsee. Ele tem que usar da sua influência, ou o que a gente costuma chamar de capital social que ele construiu dentro da empresa, para abrir as portas para as sponsees. E, por fim, o sponsor tem que criar conexões, sejam conexões, né, na network interna ou externa dele, que serão de benefício para essa sponsee. Agora, falando um pouquinho da parte operacional, o match entre o executivo e a funcionária ele dura cerca de 6 meses a 1 ano, dependendo da região que a gente está fazendo o programa ou de quando a gente lança. E, além disso, nós temos um cronograma mensal de atividades que dá suporte tanto aos sponsors quanto às sponsees e alguns treinamentos que são feitos por nós do time de D&I durante a duração do programa. Uma coisa que vale ressaltar é que a sponsee tem um papel muito ativo durante o programa. E a gente costuma falar que o que ela vai receber do sponsor é proporcional ao que ela investe no programa. Tanto em tempo de preparação para reuniões, em pensar no que ela quer do futuro, em mostrar mesmo o seu trabalho, os objetivos que ela tem, as pessoas que ela quer conhecer, etc. Então a sponsee tem um papel muito ativo nesse projeto. E para fechar, eu só queria falar um pouquinho do que a gente conquistou, né, do que a gente viu de resultado. Então, quando a gente analisa os dados de quem participou do sponsorship desde 2019, a gente vê que há uma maior taxa de retenção e promoção entre as sponsees comparados com a média da Uber, mas curiosamente também entre os sponsors, que não era uma coisa que necessariamente a gente imaginou que ia acontecer.
Esses programas, né, Rodrigo, seja de sponsorship ou de mentoring, na verdade, eles têm um efeito triplo. Na minha opinião, o objetivo principal é o próprio desenvolvimento das lideranças e a ascensão delas na carreira. Mas também a gente forma líderes, líderes mais inclusivos, que como eles estão próximos desse canal de mentores e sponsors, eles acabam também se aproximando com um mundo que eles têm pouca afinidade. O mundo dos desafios da profissional, das mulheres, da equidade de gênero. Então, acabam também se aproximando e tendem a se olhar mais empático com os desafios, com as barreiras, com as conquistas femininas. E também o terceiro impacto, o terceiro efeito na ambiência inclusiva. O objetivo de liderança inclusiva e ambiência inclusiva, a gente fala muito pouco, mas, na verdade, é através desses efeitos que a gente acaba expandindo ainda mais os resultados para todos esses públicos. Muito legal.
E uma coisa, só para adicionar isso que você falou, Margarete, porque com certeza o desenvolvimento de uma liderança mais inclusiva é um dos principais benefícios para os sponsors, e a gente deixa isso bem claro quando a gente chama eles para participarem do programa, eles ou elas, né? Porque eu falei tudo no masculino no geral, mas óbvio que a gente tem sponsors mulheres também. No entanto, tem um outro benefício que a gente vê que acontece, que é os sponsors, por construírem uma relação de confiança e de proximidade com as sponsees, eles acabam tendo um relato de primeira mão de funcionários do que está acontecendo na empresa, de como os funcionários estão experienciando mudanças ou coisas que estão acontecendo no dia a dia que eles, em outros cenários, não teriam acesso. Porque a gente sabe que quanto mais sênior o líder, menor é o contexto ele tem dos funcionários no dia a dia, dado que as pessoas muitas vezes não se sentem confortáveis de serem honestas, né? Então a gente vê que eles ganham muito mais insight e informações sobre o dia a dia da empresa também.
Muito bom. Super obrigado, Rodrigo. Queria só complementar, dar mais uma passada aqui para a Tassi, detalhar um pouquinho melhor para nós quais são as estratégias de execução da iniciativa da VedaCity. Eu sei que vocês têm três grandes jornadas, né, experiências para essas profissionais. A experiência de transformar, de liderar e de inspirar. Conta um pouco para a gente desses conteúdos em cada uma dessas experiências.
É exatamente isso, Margarete, né? O nosso programa ele foi alicerçado, né, em alguns pilares, então a gente entende que a transformação está muito na cultura da empresa. Uma empresa que preza por transformar a cultura de diversidade, não somente de gênero, como a gente está trazendo aqui, a experiência de liderar, né, porque a nossa meta tem a ver aí com uma liderança mais inclusiva, uma liderança mais participativa, e a experiência de inspirar é porque dentro do nosso programa também, Margarete, né, a gente conta com a parceria e a experiência das nossas líderes que já ocupam hoje posições de liderança dentro da VedaCity, né? Então essas mulheres nos apoiam sendo mentoras dessas participantes, né? No total aí a gente tem 23 participantes no programa, então o programa todo está alicerçado e dentro desses três pilares, Margarete, a gente tem desde treinamentos que são comportamentais e aí dos temas que a gente entende que para uma liderança feminina faça bastante sentido, então a gente está falando aí de protagonismo, a gente está falando, né, como que a gente tem que estar preparada, porque não vai ser um cenário e um terreno tão fácil de ser habitado, né, então a gente tem sim uma questão de equidade para ser corrigida aí, né, pelos anos que a gente não trabalhou esses temas dentro das empresas. A gente tem aí a parceria com as mentoras internas, mas a ideia também do programa é que no decorrer desse um ano, Margarete, a gente receba também lideranças femininas externas, que já são hoje referência no mercado, então a gente está convidando grandes diretoras de áreas que não somente a área aí de construção civil, né, mas a gente está em contato com mulheres que são de empresas de tecnologia, que também é um grande foco aí de ter mais mulheres na atuação, a gente está falando com diretoras de áreas como, por exemplo, o agronegócio, que também é um setor altamente masculino e que vem trabalhando também essa questão de gênero, então além também dessas rodas de conversa, a gente está prevendo os encontros de negócio com os nossos próprios executivos, né, acho que uma coisa que o Alexandre trouxe, que para a gente aqui na VedaCity foi um acerto, foi trazer para o nosso programa, a gente tem dentro do comitê de gênero dois executivos que são membros desse comitê, então para a gente ter o patrocínio desses executivos também é importante, então esses executivos também vão ser atuantes no programa, falando de negócio, trazendo um pouco de viabilidade não somente técnica, né, porque no programa a gente também abrange competências técnicas e liderança, mas a gente também ter um know-how, né, a gente brinca, né, um olhar mais 360 para a preparação desta mulher. Essas são algumas das ações, tá, Margarete, que eu queria destacar para você. Esse é o primeiro programa que a gente tem de desenvolvimento de liderança, então a gente está brincando, né, ele é o primeiro de muitos que virão, né, porque com certeza ele vai ter um impacto e a gente está torcendo que seja extremamente positivo. Ele já é, né, independente se a gente vai ter estas mulheres promovidas a cargo de liderança ou não, mas a gente também entende que o desenvolvimento, a formação que a gente está proporcionando para estas mulheres, Margarete, já é uma meta alcançada, né, ter mulheres, independente do cargo, mais preparadas com temas de diversidade, né, de gênero e de desenvolvimento de liderança de forma geral, já nos traz um fortalecimento no nosso público e nos nossos colaboradores.
Está ótimo. Obrigado, Tassi. E já dá um recado importante para a empresa, da intencionalidade dessa transformação, né? Isso é super importante. Complementando, Alexandre, eu queria ouvir de você quais dicas e sugestões de caminhos. Por onde começar iniciativas em prol da equidade de gênero e do fortalecimento da liderança feminina? Quais dicas você poderia dar para empresas, executivos, executivas aqui que nos escutam, que muitas vezes ficam perdidos diante de tantas estratégias e necessidades e ficam pensando quais os primeiros passos? O que você indicaria, Alexandre?
Olha, acho que o primeiro passo seria o consenso que esse tema é extremamente importante no board da empresa. Quer dizer, o comitê executivo tem que acreditar muito nessa tese, porque quando a gente fala de diversidade, ela vai além, né, das questões de gênero, e eu acho que é importante a gente acreditar nesse trabalho de transformar a cultura da empresa, né? Esse eu acho o primeiro ponto. O segundo, a gente trabalhar o desenvolvimento. E esse trabalho, ele vai desde trabalhar aspectos de vieses inconscientes. A gente teve uma experiência ótima na AXA com todo mundo, a gente pegou toda a população da AXA e fez um treinamento de viés inconsciente, além dos treinamentos constantes via web, que a gente faz via o LinkedIn Learning, tornando também um treinamento obrigatório. Então, a gente tem um treinamento obrigatório de diversidade no LinkedIn Learning, o que ajuda bastante também, porque a gente reforça a temática. O terceiro é o Walk the Talk. Então, a gente tem uma CEO mulher, a gente tem mulheres no nosso comitê executivo, na nossa liderança, e a gente reforça constantemente com a nossa população, seja, como comentei, em lives, em discussões em grupo, né, temas que são relevantes ao tema de diversidade, né? E a gente ficar atento também às políticas e procedimentos da empresa, porque não adianta também a gente querer trabalhar a cultura sem mexer nos aspectos formais da organização, né? Seja na governança, seja no aspecto das políticas e procedimentos. Então, por exemplo, a gente coloca como política ter um processo de recrutamento e seleção sempre um homem e uma mulher, né? Então, é uma forma que a gente tem para poder seguir, né, esse processo de transformação. Um outro cuidado são os processos de avaliação, né? Sempre a gente ficar atento aos vieses, né? Isso desde as discussões de calibração como nas avaliações individuais. Então, o grande trabalho está na conscientização da liderança, na constante e contínua desenvolvimento, treinamento, falar do tema com continuidade, né, dentro da organização, e trabalhar fortemente a governança e as políticas e procedimentos da organização. Então, foi o que a AXA fez, ela tem sido bem sucedida nisso, né? Mas, sinceramente, assim, o que eu acho que é mais impactante é a liderança acreditar que a diversidade é algo importante para a organização, para o nosso negócio, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem. Eu acho que é o primeiro passo, sabe? Não adianta a gente querer fazer um monte de atividade sem ter essa crença conduzindo a gente.
Muito bom, Alexandre. Muito obrigado. Precisa ter centralidade estratégica, né? Tá conectado diretamente com o negócio. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria agora só umas palavras finais do Rodrigo. Rodrigo, você já tem resultados aí na Uber de avanço da liderança feminina derivado dos programas de sponsorship. Tem algum resultado que você pode compartilhar conosco? Tem sido efetiva essas iniciativas de desenvolvimento?
Sim, Margarete, como eu comentei, a gente tem o sponsorship na Uber desde 2019, em diferentes regiões, né? O programa é um programa global, e a gente já viu avanços, sim, que derivaram do sponsorship, tanto de promoções verticais, como eu comentei, que não necessariamente é o nosso objetivo principal, mas elas aconteceram, e a nossa taxa de promoção de sponsees é maior do que a taxa média da Uber, mas a gente também viu uma coisa muito legal, que foi por conta dessa exposição derivada do sponsorship. Então, que o sponsor, né, usou do seu network, usou do seu espaço e da visibilidade para mostrar o que a Sponsee era capaz. A gente viu Sponsees assumindo cargos de liderança, às vezes em diferentes linhas de negócios ou até em outras regiões. Assim, às vezes, por exemplo, uma Sponsee que estava no Brasil, que mudou para a Holanda ou que mudou para os Estados Unidos. Então a gente viu coisas bem, bem boas acontecendo, além de uma exposição grande da Sponsee fora da Uber também. Então isso é uma coisa que eu acho que é legal que vem acontecendo no sponsorship, que eu tenho vendo, que é através das conexões pessoais que o sponsor tem fora da Uber, eles começam a dar mais visibilidade para sponsors deles fora da Uber também, e isso cria um nome para ela no mercado, né? Cria um nome para ela na indústria, o que é uma coisa muito legal, né? Que elas veem como benefício muito grande também.
Muito obrigado, Rodrigo, Alexandre, Tassiana. Foi um prazer. Sigamos todos e todas, juntos e juntas, transformando, inspirando, modificando em prol dessa causa tão comum que a gente busca. E aqui encerramos mais um episódio do MM360 Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas inspiradoras para transformar seu ambiente de trabalho em um local inclusivo e com oportunidades para todas e todos. Queremos que cada vez mais as pessoas e empresas se sintam incentivadas em promover a equidade de gênero. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada.